Eu sou a pastora Moana e para mim hoje é uma honra estar aqui servindo à mesa. O tema da nossa semana é Quando Deus não faz como idealizamos. Mulheres, esse tema é um desafio, eu sei. Esse tema é um tema que confronta, consome a alma, consome o nosso eu, consome... E se a gente não vigiar, tem a capacidade de consumir a fé daqueles que têm uma fé imatura. Porque se submeter ao que Deus não fez, como você idealizou, como suas expectativas foram idealizadas, eu sei que é difícil. Mas somente aquelas pessoas que conhecem intimamente ao Senhor se rendem a confiar de que se ele não fez como você idealizou, é porque ele sabe exatamente o que está fazendo, o que precisa ser feito, tá entendendo? O que precisa ser feito, sabe por quê? Porque ele já viu o fim da obra, você não viu, eu não vi. Então, quando Deus ele não faz o que eu e você idealizamos, o seu papel nesse momento é se render à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque ele já viu o fim das coisas. Ele já viu o final, ele já concluiu a obra, ele já viu o destino. Ele não perde o controle. O Senhor, ele não sai do trono. O Senhor, o nosso Deus, ele não se desequilibra porque você está se desequilibrando. O Senhor não tem uma fé que é inconstante, como a sua fé muitas vezes é quando o Senhor não faz como você idealizou. Sabe, mulheres? Muitas vezes é frustrante, muito frustrante para algumas mulheres quando elas se empenham em um destino, em uma perspectiva, em uma expectativa de algo. E vem o Senhor e faz o quê? Desse jeito não. Dessa forma não, assim não. Muitas permanecem no lugar da frustração, porque a sua expectativa foi frustrada, a sua idealização foi cancelada, mas outras tendem, e eu chamo essas de mulheres maduras e de fé madura, outras pouquinhas, se rendem e se submetem à vontade do Senhor. E aí é a grande chave mestra, a submissão à vontade do Senhor, à forma do Senhor. Quem são aquelas mulheres que estão aqui essa manhã? Que são mulheres maduras e que se submetem à forma do Senhor. São poucas, eu sei, mas existem aquelas remanescentes. E quem sabe essa remanescente é você. Como saber se você é uma remanescente daquilo que o Senhor está fazendo? Como saber quando a sua fé, ela não sofre um desvaneio? Quando a sua fé, ela não sofre, como é que eu digo... Não é uma fé que é... Eu perdi a palavra agora. Que se dissolve é a palavra. Quando a sua fé não se dissolve, quando Deus não faz, quando você idealizou. Nesse lugar está a comprovação, eu digo que está o selo de que você é uma mulher dependente do Senhor. E que se ele fizer, ele continua sendo o seu Deus. E se ele não fizer, ele também continua sendo seu Deus. A grande problemática é que existem mulheres, eu falo mulheres porque o meu público é mulheres, mas existem pessoas, homens, mulheres, que quando Deus ele não faz como eles idealizaram, aquela fé que outrora era uma fé ali tão falada, tão pregada, se desfaz. Sabe? Se dissolve completamente. E não ache que eu estou aqui falando para vocês de algo que eu não vivo. Para mim é um desafiador todas as vezes, mulheres, que eu coloco um tema, o Senhor sempre me dá o tema no, nos 2 minutos do segundo tempo, sabe? Aqueles 2 minutos do segundo tempo é quando o Senhor, ele me dá o tema da semana pro nosso devocional. E todas as vezes que o Senhor me dá o tema da semana, eu digo, meu Deus do céu, o que é que o Senhor vai fazer comigo? Porque primeiro é em mim, sabe? Primeiro em mim, para depois eu viver aquela palavra e passar para vocês. Sempre é primeiro a partir da pessoa que está ali ministrando. E isso torna cada vez mais a palavra que está sendo ministrada carregada de autoridade. Vocês estão me entendendo? E para mim, então, esse tema foi um desafio. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Daniel 3. Daniel 3, mulheres, eu vou ler para vocês, mas eu quero que vocês anotem, porque quem está aqui comigo há muito tempo sabe que eu gosto muito de dizer que depois você leia o capítulo inteiro, sabe por quê? Porque Deus, ele tem a capacidade genuína de ministrar uma palavra específica para o teu coração, se você mergulhar mais profundamente. O que eu vou passar aqui para vocês é a aguinha no poço que eu fui lá e cavei, e hoje eu vou estar aqui servindo a mesa para transbordar os teus celeiro, mas você tem a capacidade de ir lá no poço e cavar uma água também, tá bom, mulheres? Então depois leia Daniel 3, o capítulo inteiro, que é muito rico, eu vou me ater a alguns versículos apenas. E diz assim, capítulo 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e não adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Uau! Se você ler o capítulo inteiro que eu vou introduzir para vocês, aqui o rei Nabucodonosor, ele lançou uma lei que quando fosse tocada uma música, harpas, flautas, fosse tocada uma música nesse lugar, todos deveriam se prostrar onde eles estivessem para adorar essa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. Todos deviam se prostrar e adorar. Só que o que aconteceu foi lei, então todo mundo fazia isso, todo mundo tinha que seguir. E então, para completar esse desafio, o rei falou, se alguém não se prostrar, essa pessoa vai ser jogada num fogo ardente, num forno bem quente. Então, a música toca, todo mundo se prostra, menos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você conhece essa história é muito falada, mas eu quero trazer para a visão do tema da nossa semana. E a Bíblia nos conta que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram denunciados. Por quê? Porque todos se prostraram, eles não. E quando eles não se prostraram, eles ficaram em quê? Em evidência. Por quê? Porque eles estavam indo na contramão daquele sistema, estavam indo na contramão daquela lei que foi imposta. Eles ficaram em evidência, foram denunciados. A Bíblia nos conta em Daniel 3 que Nabucodonosor ficou tão irado que mandou, mulheres, que o forno fosse esquentado 7 vezes mais. Nabucodonosor manda chamar os 3 jovens e quando os 3 jovens chegam diante deles, ele diz assim, vocês não ouviram a música tocar? Talvez eu e você ia dizer assim, música? Que música? Hã? Que música? Como assim? Não tem música nenhuma? Não ouvi música? Vocês ouviram a música? Não, eu não ouvi. Talvez eu e você, a nossa fé que se dissolve, talvez na frente do rei, não vamos ver, naquela que o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Talvez eu e você diante do rei e ambos fingiam demência. Mas aqueles jovens não fizeram isso. Eles disseram, sim, ouvimos sim, eu ouvi, vocês ouviram, né, amigos? Ouvimos a música. E daí, ó rei? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ei, mulheres, eu acredito que ali Nabucodonosor se estremeceu porque ele estava sendo desmoralizado na frente de todos por 3 jovens. Mas aqueles jovens, como a Bíblia diz, que Nabucodonosor ficou tão irado com eles. Nabucodonosor, então, manda jogar eles. E aí você deve estar pensando que aqueles jovens estavam ali sem medo nenhum, não. Provavelmente eles estavam com muito medo. Eu estaria desmaiada de medo. Mas, mulheres, o medo não exterminou a fidelidade deles. Você já conhece o fim da história, né? Você já conhece o fim da história. Deus enviou lá os anjos, eles foram protegidos, o fogo não tocou eles, queimou o fogo, queimou as pessoas que abriram para eles entrar, mas com eles nada aconteceu. Isso aí você já conhece o fim da história, tô dando um spoiler aqui para vocês. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam o fim da história. Eles não sabiam o fim da história. Mas algo que eles declararam fez com que os céus se movessem. Sabe o que eles declararam? Ali no versículo 18. E se ele não fizer, ó rei, ainda assim nós não te serviremos. Sabe o que é que eles estão dizendo com essa resposta? Se ele não fizer como nós temos expectativas, como nós idealizamos que ele vai fazer, se ele não fizer, ó rei, I don't care. Sabe o que é que eles estão dizendo? Eu não quero saber. Desamara, não me importa. Tá, se Deus ele não fizer, nós vamos morrer no forno, nós vamos morrer queimados. Se ele não nos livrar, não importa, mas nós não nos renderemos a ti, ó rei. Não adoraremos outro Deus que não seja o nosso Deus. Se ele fizer, nós vamos permanecer fiéis. Se ele não fizer, nós vamos permanecer fiéis. E aí, mulher, é que a coisa aperta, não é? Não, pastora Mona, já pode parar por aí que já tá doendo. Sabe por quê? Porque eu converso com mulheres em que elas sentem uma leve momentânea dor de cabeça e ali sua fé já se dissolve completamente. Quando eu digo uma leve momentânea dor de cabeça, são coisas pequenas. São coisas pequenas que elas idealizaram, criaram expectativas. E quando não acontece, a fé que outrora ela declarava se dissolve completamente. E aqui os 3 jovens estão nos ensinando que não importa o que eles vão enfrentar, que não importa o que aconteça, se Deus ele fizer, ok, aleluia, e se ele não fizer, ok, aleluia. Mas essa geração de mulheres que tem uma fé de vidro que se quebra com qualquer coisa, que abandonam o Senhor por qualquer coisa, essas mulheres não estão preparadas para isso. Eu espero que você não seja essa mulher. E se você for essa mulher, hoje você vai fincar a sua fé na rocha. Mulheres, aqui esses rapazes nos deram a maior lição de fidelidade, de se manter fiel ao Senhor. A fidelidade desses rapazes foi declarada quando eles decidiram entrar ali no forno. Isso é fidelidade. Porque talvez eu e você, diante do rei, nós iríamos nos prostrar àquela estátua e depois íamos pedir perdão ao Senhor. Não é isso? Mas aqueles ali, o que eles fizeram, nós não vamos nos prostrar. Não vamos. E se Deus fizer, se Deus nos livrar desse fogo ardente, amém. Nós vamos amá-lo ainda. Mas se Ele não fizer, amém também. Nós vamos amá-lo ainda. Será que você pode dizer isso hoje? Eu não sei quais expectativas você tem gerado em Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem sonhado. Eu não sei quais as suas perspectivas em Deus. Eu não sei. Eu não sei o que você tem gerado em Deus. Mas o que eu quero te perguntar hoje é: e se Deus ele não fizer? E se Deus ele não curar o ente querido? E se Deus ele não te curar? E se Deus, ele não tirar aquela pessoa que você está orando tanto do leito, e se ela vier a falecer? E se a tua vida financeira não mudar? E se o teu casamento não for restaurado? E se o teu filho não for restaurado? Você vai permanecer fiel no fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego? E se Deus ele não fizer, e se Deus ele não suprir as expectativas que você idealizou, e aí, minha irmã? Pensa comigo, eu quero hoje, eu não quero mexer com as tuas emoções. Hoje eu quero que você caia na real, que você venha pensar. Eu quero fazer vocês, mulheres, pensarem. Eu quero fazer com que vocês, mulheres, tenham uma fé que não se dissolve. Eu quero que você analise o seu coração, vá profundamente no seu coração e seja real, seja real com você, com essas perguntas que eu estou fazendo. E se Deus ele não te curar, e se Deus ele não salvar, e se Deus ele não curar aquele ente querido, e se Deus ele não restaurar, e se Deus não mudar a tua vida financeira, e se, sabe qual é a grande problemática? As mulheres estão acostumadas nesse evangelho que tem pregado as mentiras. Que mentiras são essas? O evangelho é sim, e eu não vou negar pra você, o evangelho é sim de prosperidade, mas o evangelho real, o meu evangelho, o evangelho ao qual Paulo declarou, que é o evangelho que você passa por tribulações. Esse evangelho é o evangelho real, ao qual Jesus disse: no mundo terás aflições. Ei, não nos foi negado? Não nos foi negado, mas o grande problema é que as mulheres, ao invés de ler a Bíblia, estão lendo o que os coaches escrevem. Mulheres, eu estou dizendo algo aqui para vocês: o evangelho não é um evangelho de coach, o evangelho é um evangelho de morte, e essa morte é morte de cruz, morte do seu eu, morte das suas vontades, entende? Ai, pastora Moana, eu acordei 8 da manhã para ouvir uma palavra para me animar e você vem aqui me desanimar. Ei, eu não vim aqui para te desanimar. Eu não vim aqui para você gostar de mim. Eu vim aqui para te fundamentar na tua fé, para que você seja uma mulher madura, para que quando os ventos e as tempestades vierem, quando as tuas expectativas forem frustradas, você permanecer fiel. Porque no fim da vida, mulheres, o que vai contar é quando você mostrar ao Senhor o que a tua fé permaneceu. Foi isso que Paulo disse: ei, Senhor, eu passei por tribulações, tempestades, fui assaltado, eu fui preso, mas ei, Senhor, eu terminei a carreira. Olha aqui a minha fé, olha aqui a minha fé está intacta. Será que a sua fé vai estar intacta? Ou apenas a sua fé é intacta quando Deus ele faz o que você quer? I'm so sorry, Deus é expert em frustrar as nossas expectativas. Deus é expert em fazer da forma dele, sabe por quê? Porque ele é Deus e você não é Deus. E isso, mulheres, foi só o que eu ouvi do doce Espírito Santo essa semana. Essa semana, pra mim, eu vou abrir o meu coração com vocês, rasgar o meu coração, segura aí. 3 anos atrás... eu tive um sonho, 3 anos atrás, e Deus ele fala muito comigo através de sonhos. Se você não acredita, I'm so sorry, mas é uma revelação pessoal, é a forma que Deus também fala muito comigo. 3 anos atrás eu tive um sonho, 3 anos atrás? De 3 anos e meio a 4 anos atrás, eu tive um sonho. E eu sonhei que a minha mãe, ela vinha aqui para os Estados Unidos e ela se casava com um homem. E ele, no meu sonho, ele era loiro, ele tinha os olhos azuis, ele falava inglês, ele era americano. E eu tive esse sonho. E a minha mãe morava lá no Brasil. E eu contei pra ela esse sonho. E eu acreditei muito naquele sonho. Porque eu orava muito pra que a minha mãe tivesse essa área restaurada. A minha mãe, ela sofreu muito no casamento com meu pai. Meu pai foi um ótimo pai. Mas ele não foi um bom marido. Então a minha mãe, ela sofreu demais no casamento com meu pai. E então meu pai a abandonou por outra mulher. E isso há muitos anos atrás, há muitos anos atrás. Então a minha mãe, depois do meu pai, viveu sozinha por muitos anos. Então eu orava muito para que a minha mãe tivesse essa área restaurada. A minha mãe, quando eu tive esse sonho, a minha mãe já estava sozinha há 18 anos. Ela já estava sozinha há 18 anos, então eu tive esse sonho. E ali eu tive esse sonho como verdade, eu contei para minha mãe e era impossível que ela viesse pra cá, pros Estados Unidos. Ela tava no Brasil, né? E aí eu contei esse sonho e comecei a orar. E eu disse, mãe, vamos tirar o teu visto pra tu vir pros Estados Unidos, porque teu marido tá aqui, mãe. E aí, mulheres, nós tentamos tirar o visto da minha mãe e o visto dela foi negado. Ali eu já tive uma crise, né? Como assim? Eu tive esse sonho, o Senhor falou comigo, o Senhor confirmou, é pra minha mãe estar aqui, e o visto dela foi negado. E então, mulheres, eu disse, não, mãe, não, Deus, ele falou comigo, a senhora vai vir sim, vamos tirar o visto de novo. 2 semanas depois, nós fomos lá, ela foi de novo lá no consulado, e o visto foi negado novamente. E ali eu entrei num question com Deus, né? Eu disse, Senhor, como assim? Eu tinha convicção que ela ia vir pra cá e tudo ia acontecer através desse sonho. O Senhor ia enviar o marido dela. Enfim, ali o visto dela foi negado, mulheres. Mas aquele sonho e aquela palavra continuava dentro de mim, porque eu tinha uma convicção que tinha sido de Deus. Sabe quando você tem uma convicção que foi Deus que te deu? Pois é. E aí, um ano depois dos vistos negados, um ano depois, nós entramos num propósito de oração, de jejum, geramos isso no céu e também no tempo de Deus, né? Porque ele sabe o tempo de todas as coisas. Um ano depois, ela foi tentar tirar o visto novamente para vir para cá. E então, dessa vez, depois das duas negativas, desta vez o visto foi aprovado. E ali, quando o visto foi aprovado, eu relembrei, né? Eu acreditei naquela promessa do sonho que eu havia tido, do homem que eu havia sonhado. E no sonho, tudo estava se encaixando. Ela veio. E então, quando ela veio, mulheres, depois de cerca de um ano depois, ela conheceu esse homem, né, que eu havia sonhado. E quando ela disse pra mim que estava conversando com um homem, eu disse, mãe, como que ele é? E aí, quando ela trouxe ele pra nos apresentar, mulheres, esse homem era loiro, como eu havia sonhado, dos olhos azuis. E quando ela veio para apresentar ele, nesse dia eu disse, mãe, esse é o seu marido. Eu tenho convicção, ele tem os olhos azuis e tem o olho e tem o cabelo loiro. É o seu marido, exatamente como eu sonhei. E ali, mulher, aquele homem apareceu e realmente ele pediu para casar com a minha mãe. Eles noivaram, minha mãe com 54 anos. Eles noivaram, foi tudo tão lindo. Ele é um homem tão carinhoso com a minha mãe, cuida da minha mãe. Gente, a coisa mais linda do mundo. Linda, sabe quando Deus, ele restaura a sorte da pessoa? Coisas que a minha mãe nunca viveu. A minha mãe, mulheres, com 54 anos, casou de noiva. Era o sonho dela, ela nunca tinha casado de noiva. Ela casou de noiva, o casamento dela foi lindo, o noivado dela foi lindo, foi tudo tão lindo, mulher. Assim como o sonho que eu tive foi maravilhoso. Só que algo aconteceu nesse meio tempo, mulheres. Um mês antes da minha mãe casar, ela se sentiu mal e ela foi no hospital. E quando ela chegou no hospital, ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. O coração dela só funcionava 20% do que era necessário. Além disso, o coração dela, estava um coração muito grande e os médicos não sabiam dizer por quê. E ali começou então a jornada da minha mãe em busca da cura, porque era algo muito novo para minha mãe, sabe? E isso não estava no meio do caminho, sabe? O Senhor tinha dito sobre o marido, mas não falou sobre o diagnóstico. Isso já aconteceu com você? O Senhor, ele não falou os meios do caminho? Pois é. E ali, naquele momento, quando a minha mãe, ela recebeu esse diagnóstico, foi um tempo muito difícil, um mês antes de casar. Mas isso não a paralisou. Ela casou, continuou o tratamento todo, E durante esse percurso, ela ali, continuando o tratamento, ela desenvolveu, mulheres, uma síndrome de pânico e de ansiedade muito forte. Com medo de quê? De morrer. Com medo de que ela não vivesse aquilo que o Senhor tinha idealizado, né? Que o Senhor havia falado, o Senhor havia dado o marido como o Senhor havia prometido. Mas veio um bônus como esse diagnóstico. E ali a minha mãezinha entrou nesse processo com o Senhor. E então, mulheres, foi um tempo muito difícil, muito, muito difícil. E eu lembro que eu estava orando ao Senhor, chorando e dizendo: Senhor, o Senhor deu sim o marido à minha mãe, como o Senhor disse. Mas a minha mãe está com um diagnóstico que para os médicos não tem cura. Que o coração dela só funciona 20%. E isso não estava nas minhas orações. Isso eu não idealizei, Senhor. Isso aí eu não idealizei, Senhor. Você já passou por uma situação dessa em que aconteceram coisas que você não idealizou? É difícil, né, mulheres? Meu coração tem sido quebrado porque esse processo permanece. Meu coração tem sido quebrado. E esta semana em específico, minha mãe teve que passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração dela para ver se ajuda esse coração a se fortalecer. E aí eu tive uma grande experiência com o Senhor e eu quero compartilhar com vocês, mulheres, porque eu sei que vai ativar a fé de vocês. Eu me lembro quando eu estava dirigindo na segunda-feira para o hospital para me encontrar com a minha mãe, para ela passar por essa cirurgia, uma cirurgia delicada. Uma cirurgia que você... sabe quando você não sabe o que vai acontecer? Sabe? Quando foge do seu controle, quando foge das tuas mãos, quando você não pode fazer absolutamente nada. É nesse lugar que a sua fé tem que respaldar aquilo que você fala. Sabe? Porque aquilo que você fala, ainda mais eu que ensino vocês, aquilo que você fala, que você ensina, vai ter que ser respaldado a partir do seu posicionamento. Quando chega o dia do diagnóstico, o dia do luto, o dia do não de Deus, o dia da frustração, o dia mau. E ali eu tive o meu dia mau. Ali na segunda-feira eu tive o meu dia mal. Minha mãe entrou no centro cirúrgico e eu não sabia se ela ia voltar para viver o casamento que ela tanto sonhou. Para viver a restauração da vida dela que ela tanto sonhou. Vocês estão entendendo? Deus deu o marido, mas ela nunca pôde aproveitar o marido dela, o casamento, porque junto com o casamento veio o diagnóstico e junto com o diagnóstico veio o pânico e a ansiedade. E ali orando ao Senhor, eu disse: Senhor, eu não sei se a minha mãe vai voltar desse centro cirúrgico, mas Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. E eu sei que o Senhor prometeu, o Senhor me deu uma palavra que restauraria a minha mãe. que restauraria os sonhos dela, que restauraria a vida dela. E nessa palavra eu me apego. Senhor, não tem sido como eu idealizei, mas eu sei que o Senhor não está desequilibrado. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle. E eu sei que sua idealização é melhor. E eu me lembro que ali dirigindo e eu dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor cure a minha mãe. Quantas vezes você já orou por cura do Senhor, sabe? Eu lembro que nesse processo eu orava: Senhor, o Senhor pode curar minha mãe. Basta uma palavra do Senhor e o Senhor pode curar ela. Você já orou assim? Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, salva. Senhor, restaura. E parece que o Senhor não faz. Você já passou por isso? Eu passei por isso nessa situação, mulheres. E o Senhor podia curar. Quantas vezes orando no meu secreto eu orava, chorava e dizia: Senhor, o Senhor pode curar. Minha mãe não precisa passar por uma cirurgia. O Senhor pode curar. O Senhor pode fazer cessar tudo agora. O Senhor pode. Ei, o Senhor pode. E quando Ele não quer fazer? E quando Ele não quer fazer? Porque Deus, Ele pode querer fazer ou não querer fazer. E quando Ele não quer fazer, o que vai ser da sua vida com Ele? A sua fidelidade com Ele? A sua fé nele? O que vai ser? O que vai ser? Deus, Ele não curou a minha mãe sobrenaturalmente como eu pedi. E eu me lembro que ela entrando ali naquele centro cirúrgico, Deus não curou ela sobrenaturalmente como eu fiz jejum, propósito, oração, chorei, clamei junto com as minhas irmãs, corrente de oração, corrente de jejum. Deus não curou ela sobrenaturalmente. Quando ela está entrando naquele centro cirúrgico, eu digo: é, Senhor, o Senhor não fez como eu idealizei. Minha mãe está indo para a cirurgia e minha mãe tem pânico de centro cirúrgico. Ela teve várias crises de pânico ali no centro cirúrgico, e meu coração e a minha fé, minhas emoções e a minha fé, assim, ó. Você já passou por isso? A emoção e a fé, emoção e a fé, emoção e a fé, quem vence? E ali o Espírito Santo disse pra mim: filha, você não tá entendendo nada, mas a sua fé hoje, da sua mãe, das suas irmãs, estão sendo aprimoradas, estão sendo aprovadas. Sabe por quê? Porque naquele centro cirúrgico, quando a minha mãe estava entrando, eu disse: Deus, o Senhor é Deus e eu me rendo. E aí é a grande chave, mulheres. Eu não sabia o que ia acontecer, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam se eles iam ser salvos no fogo ardente. Eles não sabiam, mas algo eles sabiam. Não importa o que acontecer, eu permanecerei fiel. Não importa se Deus não fizer, eu permanecerei fiel. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Não importa o que vai acontecer, você precisa permanecer fiel. E aí está o respaldo daquilo que você tanto fala. Aí está o respaldo daquilo que você ensina. Vocês estão entendendo? Quando você não puder fazer nada com as suas mãos, quando tudo que você idealizou foi jogado assim, foi tirado, não pode ser feito, Deus não vai fazer nesse lugar. O que é que vai sobreexistir? O que é que vai sobreviver em você? Nesse lugar, sua fé vai continuar viva, sua confiança, sua dependência vai continuar ativa ou simplesmente vai se dissolver durante esse processo. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, mulheres? Então eu quero que você entenda algo comigo esta manhã. Que se Deus, Ele não fizer como você idealizou, saiba, mulheres, que Deus é Deus e não você. Deus é Deus e não você. Repita assim comigo: Deus é Deus e não eu. A cirurgia durou em torno de 3 horas e a minha única oração era: Deus é Deus e não eu. Se a minha mãe não voltar da cirurgia, Deus é Deus. Deus é Deus. Se a minha mãe voltar, Deus é Deus. Se a minha mãe não voltar, permanecerei fiel. Se ela voltar, permanecerei fiel. Vocês estão entendendo? Será que você pode dizer ainda onde você estiver, se Deus ele não me curar, eu permanecerei fiel. Se Deus ele não salvar o meu casamento, eu permanecerei fiel. Se Deus não salvar os meus filhos, eu permanecerei fiel. Se Deus não curar meu ente querido, meus amigos, eu permanecerei fiel. Será que você pode dizer isso, mulheres? Diante do fogo, porque ali Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam diante de um fogo, e um fogo ardente, mulheres, que quando os homens abriram a tampa para eles entrarem, eles foram queimados, esses homens foram queimados de tão quente que era. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Sadraque, Mesaque, Abidnego foram jogados no fogo quente. E quando o rei olhou, não tinham 3 homens, tinham 4. Sabe por quê, mulheres? Sabe por quê? Tinha um anjo do Senhor com ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa jornada e caminhada com o Senhor, nós não vamos ser, mulheres, nós não vamos ser impedidos de entrar no fogo ardente. Mas, ei, o fogo, mulheres, pode estar ao redor. O fogo pode estar ali queimando, 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 mas não pode queimar você, não pode dissolver a sua fé, não pode. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe por quê? Porque o coração deles estava em Deus. A fidelidade deles estava em Deus. A fé deles estava em Deus. A dependência deles estava em Deus. Então aquele fogo nada podia fazer com eles, porque eles estavam em Deus. Vocês estão entendendo? A fidelidade, o coração deles, a confiança, a dependência estava em Deus. Você precisa entender isso. Você precisa. Deus ele não curou a minha mãe de forma sobrenatural como eu idealizei. Como eu e minhas irmãs, como a própria minha mãe idealizou. Deus não curou ela dessa forma. Mas ei, mulheres. Hoje fazem 5 dias. Depois da cirurgia, fazem 5 dias. A minha mãe, ela está tão bem depois da cirurgia. A minha mãe não teve mais nenhuma crise de pânico nem ansiedade. A minha mãe está dormindo a noite inteira. Sabe por quê? Porque Deus ele faz como ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito dele. E sabe o que é que acontece? O grande problema é que você quer ser o Deus da sua vida e quer fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, como você idealizou. Você tira Deus do trono, você fala que Deus está no trono e é o Deus da sua vida. Mas quando o fogo esquenta, você toma as rédeas e entra em submissão e não se rende ao Senhor. Você se prostra aos deuses, sabe? Não é deuses de madeira, mas o Deus do seu coração, o Deus do seu eu, o Deus da sua independência e desobediência. Você vai lá e se prostra, não se rende. Tá entendendo, mulheres? Então, quando o dia do fogo ardente chega, o teu posicionamento vai comprovar se o que você fala, prega e ensina realmente são verdadeiros ou se é apenas uma ficção, se são apenas uma boa oratória. Ali, naquele hospital, o Senhor falou algo pra mim assim: filha, tua fé foi aprovada. Tu tá dentro do fogo, mas tu não vai se queimar. Ei, será que nessa situação que você está passando, nesse fogo quente que você está passando, será que o Espírito Santo pode dizer assim pra você? Ei, filha, tu tá sendo aprovada, tu tá dentro da fornalha ardente, mas tu não tá se rendendo, tu não está se rendendo aos deuses do teu coração, que quer que você ande em desobediência, em desconfiança, que quer que você ande em independência. Ei, filha, tu estás aí no fogo ardente, está dependendo de mim, se eu te tirar, se eu não te tirar. Ei, esse lugar, mulher, que a tua fé é revelada, nesse lugar que o teu caráter de fidelidade a Deus ou não é revelado. Ei, eu quero que você sonde o seu coração essa manhã. Como eu disse no início, eu não estou aqui para mexer com as tuas emoções, eu estou aqui para fundamentar a tua fé. Eu quero que essa manhã você sonde o seu coração e veja se no seu coração existe um trono para o Senhor apenas quando o Senhor faz o que você quer e o que você idealiza. Ou se no teu coração, quando as coisas fogem do teu controle, você tira o Senhor do trono e senta no trono. Ei, quem é você nesta manhã? Qual é a sua fé nesta manhã? Qual é a sua fé nesta manhã? Vocês se lembram de Jairo? Jairo foi até Jesus. A filha de Jairo estava muito doente. Jairo vai até Jesus com expectativas que Jesus cure a sua filha. Com expectativas grandes, altas em Deus, para que ele crie em Jesus, para que ele cure a sua filha. A Bíblia conta que Jairo vai até Jesus e no meio do caminho, quando Jairo pede para Jesus curar sua filha, Jesus diz que vai, que ele continue ali, que ele espere. No meio do caminho, Jesus para para curar outra mulher. Jairo ali recebe a notícia que a sua filha morreu. Morreu. A filha de Jairo morreu, ou seja, ele idealizou que Jesus ia curá-la, mas Jesus, por ter ali parado para fazer outro milagre, muitas vezes, mulher, muitas vezes você vai contemplar outros milagres que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. E você vai contemplar aquilo que você idealizou na vida das outras pessoas e não vai estar acontecendo com você. E ali você tem um posicionamento de celebrar aquela cura ou de se frustrar porque Deus não fez com você como você idealizou, mas fez na vida de fulana, de beltrana. Vocês estão me entendendo? Ali Jairo, os amigos de Jairo chegaram e disseram: ei, sua filha já morreu. E Jesus olhou para Jairo e diz assim: crê somente, Jairo. Crê somente, Jairo. Escolheu esperar. Crê. Jesus foi à casa de Jairo. Jairo estava esperando uma cura, mas sabe o que Jesus queria? A ressurreição. Ressurreição. Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Vocês estão me entendendo? A mesma coisa acontece com Maria e Marta. Lázaro morreu. Maria e Marta idealizaram que se Jesus estivesse lá, o seu irmão não teria morrido. Marta e Maria idealizaram que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Marta e Maria idealizaram que se Jesus estivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. E sabe o que Jesus faz? Eu não vim aqui para curar Lázaro. Eu vim aqui para ressuscitar Lázaro. Vocês estão me entendendo, mulheres? Quando Deus ele não faz o que você idealizou, pode ter certeza, minha irmã. Como um mais um são dois. Pode ter certeza que Deus idealizou além do que você idealizou. Talvez você idealizou uma cura. Deus idealizou uma ressurreição. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? E I'm so sorry. Deus, ele sabe a forma que ele deve fazer. Porque ele sabe onde tem que tocar em você. Ele sabe se a tua fé precisa ser esticada. Ele sabe se a tua fé precisa ser fundamentada. Ele sabe se a tua fé precisa crescer. Ele sabe se você... Ele sabe qual é a tua fé. Você é que não sabe. É nesse dia que você comprova pra você mesmo a sua fé. Quem é você, a sua fidelidade. Ei, vocês lembram quando Deus ele pediu para Abraão Isaac, o filho da promessa, o filho tão esperado? Deus ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Abraão faz o quê? Eu tinha pedido para sair. Eu tinha dito: não, Senhor, não brinca assim comigo, não, porque eu não vou, não. Eu não vou. Tu também tinha, né, mulher? Tá rindo de nervoso, né? Mas sabe o que Abraão faz? O Senhor me deu esse filho. É o filho da promessa. Se ele está fazendo o que eu não idealizei, ele sabe o que está fazendo. E então a Bíblia diz que Abraão sobe o monte. Isaac está subindo com a palha para fazer o sacrifício, com tudo. E ele sobe aquele monte. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Ele vai, ele não deixou de ir, ele foi. Será que você é fiel a esse ponto, a fazer algo que foge completamente do teu entendimento, que foge daquela história de amor que você idealizou com o Senhor, que foge das tuas perspectivas? Será que você faria isso que Abraão fez? Não, né? Não faria. Mas é nesse dia que a tua fé está sendo provada como o ouro passa pelo fogo quente. Ali, quando Abraão levou Isaac e ele foi sacrificar, a Bíblia diz que ele já ia sacrificar, o anjo do Senhor impediu ele. Sabe por quê? Ali o Senhor não queria, não queria Isaac, não. O Senhor queria o coração de Abraão. O Senhor queria que ele continuasse sendo o primeiro no coração de Abraão. O Senhor queria que Abraão ali conhecesse realmente a sua fé, se era uma fé que não se dissolvia, ou se era uma fé fundamentada, se ele era fiel ao Senhor neste dia da morte, do sacrifício do seu filho, ou não. Vocês estão me entendendo? Porque ser fiel ao Senhor, quando tudo está indo muito bem, quando tudo está indo como você idealizou, quando tudo está indo perfeito, ser fiel ao Senhor é bem easy, é bem fácil. Mas e quando não, é nesse lugar que a tua fé, mulher, vai ser provada pra você, porque o Senhor sabe. É nesse lugar que a tua fé vai ser amadurecida, é nesse lugar que a tua fé, mulher, a tua fé vai ser então comprovada, e você vai poder ouvir do Senhor: ei, filha, tu foste aprovada, ou ei, filha, tu foi reprovada. O que é que você quer ouvir nesse dia? No dia do fogo ardente, o que você quer ouvir nesse dia? O que é que você quer ouvir? O teu posicionamento, mulheres, vai fazer com que você entre no fogo, mas que você não seja queimada. E eu tô te dizendo que não ser queimada não é que muitas vezes a situação não vai mudar, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. A situação não mudou. Eles estavam dentro do fogo, eles permaneceram dentro do fogo, mas eles não se queimaram. Sabe por quê? Porque a sua fé não pode se queimar como um papel que queima e se desfaz. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo? Todos, a maioria dos apóstolos do Senhor, as mortes deles foram mortes dolorosas. Vocês lembram de Estevão? Estevão foi apedrejado. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado porque ele falava de Jesus. Ele foi apedrejado. E a Bíblia diz que quando ele olha para o céu, o que é que ele declara quando ele está sendo apedrejado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Talvez você, se estivesse na situação de Estevão, você ia olhar para o céu e ia dizer: Senhor, o Senhor não me ama? Senhor, o Senhor me abandonou? Senhor, cadê o Senhor? Olha o que eu vou passar agora, eu vou ser apedrejada. Ei, Estevão sabia quem era o Senhor, que se ele estava sendo apedrejado, aquilo ali era para a glória do Senhor, era para o firmamento da sua fé. Vocês estão me entendendo? O que é que eu vou dizer de Pedro? A história conta que Pedro foi levado para ser morto, para ser decapitado. Sabe o que Pedro fala na história da Bíblia? Pedro chega para aqueles que iam decapitar e diz: ei, eu só tenho um pedido para fazer. Pode cortar a minha cabeça, mas me coloca de cabeça para baixo, a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno para morrer crucificado como meu Senhor de cabeça para cima. Me coloca de cabeça para baixo. Talvez você, se tivesse no corredor da morte, ia dizer: ei, eu nego agora mesmo Jesus. Eu nego agora mesmo ele, porque ele não fez como eu idealizei. Eu idealizei estar passando por bonanças, estar vivendo numa vida tão boa, mas ele não tá fazendo, então eu nego ele agora, mas não. Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo, me bota na cruz de cabeça para baixo, me mata de cabeça para baixo. Ei, e Paulo na prisão, apóstolo Paulo conta que ele, mulheres, estava ali nos últimos dias da sua vida, e ele escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, Todos me abandonaram. Ninguém veio para o meu julgamento, Timóteo. Eu estou aqui sozinho nessa prisão. Mas, ei, Timóteo, eu tenho algo para te dizer, Timóteo. Eu tenho algo para te dizer, Timóteo. Eu percorri a carreira. Eu encerrei a carreira completamente, Timóteo. Eu fui fiel até aqui, Timóteo. Ei, Timóteo, a minha fé permaneceu, Timóteo. A minha fé permaneceu. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Será que você vai poder dizer isso? Nos dias maus, quando você estiver num dia tão mal, ei, Timóteo, eu estou sozinho, mas ei, Timóteo, eu terminei a minha carreira, eu concluí a carreira e eu guardei a fé, eu guardei a fé, eu guardei a fé. Será que a sua fé vai estar guardada no dia do Senhor? No dia mau, Paulo não estava ali na beira do mar, na bonança, na prosperidade, rico, com casamento restaurado, próspero, sem diagnóstico. Não, Paulo estava ali no seu último dia, prestes a ser decapitado. Mas Paulo disse: Timóteo, eu terminei a carreira, Timóteo. Eu terminei a carreira, Timóteo. Não importa como eu vou morrer, não importa como vai ser o meu fim, Timóteo. Ei, Timóteo, eu guardei a fé. Eu guardei a fé, é isso que importa. Não importa como eu vou morrer, não importa como vai ser meu fim, não importa se o Senhor vai restaurar meu casamento, se o Senhor vai restaurar minhas finanças, se o Senhor vai fazer o meu sonho, se o Senhor vai me fazer próspera, não importa se o meu ministério vai ser próximo, se a minha igreja vai crescer, se as pessoas vão ficar comigo, não importa. Importa que eu guardei a fé, Timóteo. Ei, mulheres, essa manhã eu estou aqui para dizer algo para você. Guarda a fé em nome de Jesus. Esse é o meu evangelho. Esse é o meu evangelho. Não importa as circunstâncias, não importa nada. Eu guardei a fé. Aleluia, mulheres, meu tempo tá acabando, acho que a live vai cair. Que o Senhor abençoe vocês, que a fé de vocês esteja fundamentada daquele que é, que era e que há de vir. E que no dia mau a sua fé não se dissolva, a sua fé, pelo contrário, produza frutos dignos de alguém que é fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia, que a sua fé esteja fundamentada em nome de Jesus. Print, que meu tempo tá acabando. Ah! Você vai printar e vai fazer, me marcar e vai... Mulheres, você vai me marcar com a melhor frase, que é a frase que Deus falou com você essa manhã, tá bom? Porque eu amo ver o que o Senhor ministra ao seu coração. Que o seu coração seja aquecido essa manhã com essas palavras. E sim, eu vou encontrar mais de 1000 mulheres que estão aqui essa manhã fiéis. Fiéis, fiéis, fiéis até o fim, fiéis no fogo, fiéis na bonança, fiéis na falta, fiéis no muito, fiéis, fiéis em nome de Jesus, amém? Amo vocês, espero vocês sexta-feira no mesmo horário, Deus abençoe!